começando Memória Viva.
Muito bom dia a todos. Estamos começando o seu programa da manhã de quinta-feira, aliás, perto do almoço, 11 horas. Hoje, no Memória Viva, onde conhecemos os gigantes que fazem da Uninter a gigante da educação, professor Eliseu Barroso Alves. Professor, seja muito bem-vindo.
Antoine, muito obrigado. Eu agradeço o convite, né? Muito feliz de participar desse programa. Sempre via lá as postagens lá, ficava pensando quando que eu ia ser convidado, né? E acabou ocorrendo o convite. Muito obrigado.
Diga-me, quem é você na ordem do dia na Uninter? Você coordena cursos, é isso?
Então, Antoine, a minha história com a Uninter é uma história longa. Ela é antiga, assim, ela já tem 15 anos, né? Eu iniciei na Uninter em 2005 como aluno. E fiz curso de administração lá, me formei na Uninter em 2009, fiz uma pós na Uninter, né? E por felicidade do destino e por professores, né? Meus professores, que hoje são amigos de trabalho, eu fui contratado em 2011. Comecei como professor horista, né? E atualmente eu estou na coordenação dos cursos de gestão comercial e do curso de venda digital. Então hoje eu coordeno dois cursos, que são cursos expoentes aí da Escola de Negócios.
Qual que é a sua formação e por que que você escolheu essa área? Imagino que é administração.
Isso, Antônio, eu sou formado em administração, né? E eu tenho um mestrado em administração. Eu tenho uma pós em marketing, que é a área que eu atuava profissionalmente, né? E eu atualmente faço doutorado também em administração, né? A área de gestão é a área que me encanta muito, porque eu acredito que as empresas podem e devem dar muita resposta para a sociedade, sabe? Então eu creio muito na gestão. E é isso que eu pesquiso, é isso que eu entendo que é um caminho para que haja um mundo sustentável, né? Passa para as empresas.
Eu vejo que você está numa página também, alguns artigos publicados ali, ou pelo menos um linkado, que é inovação e inquietação. O que que essas palavras
Isso.
dizem para você? Você que realmente parece inquieto, quer que a gestão transforme o mundo e realmente trabalha para isso.
Então, essa é uma comunidade que eu faço parte, inclusive eu faço parte há muito pouco tempo, que são inovadores inquietos. E eu sou muito inquieto na questão de mudar o mundo, né? Como bom ariano que eu sou, eu tenho essa afobação às vezes, só que hoje bem mais controlada, né? Então, eu gosto muito da inovação. Eu acho que nós, enquanto academia, as empresas, quem tem as condições devem sim, pelo exemplo, mudar a sua realidade local. Então, eu sou muito inquieto para essa solução de mudança pela gestão. Ainda mais a gestão limpa, transparente, a gestão que agrade a todos, a gestão que não sonegue imposto, a gestão que não tenha problema de compliance só por ter, né? A gestão que de fato atue para a melhor vida das pessoas. A vida do seu corpo dirigente, muito óbvio, dos seus proprietários, mas também a vida dos funcionários. Então, eu penso muito isso enquanto olho para a gestão, Antônio.
Até você fala que tem que ter um compliance não só por ter, e realmente registro que você deu uma aula interativa de compliance para alunos de investigação profissional. E como é que é o uso da compliance, ou seu estudo da compliance? Está no seu doutorado? Como é que você aplica isso?
Então, meu doutorado, eu estudo crime corporativo, tá? Eu estudo as organizações que fazem crime, meu estudo é esse. E o compliance, ele deveria ser uma solução para esses crimes. Por que que eu vejo, Antônio? Compliance é a palavra da moda, tal qual foi sustentabilidade lá atrás. Então, toda vez tem uma palavra que é da moda, que as empresas se amarram com ela e elas têm por ter. E, de fato, elas não utilizam do compliance, que é a questão da conformidade. Tava falando comigo, meu, agora, antes de começar esse programa de rádio aqui, ele falou, meu, a vida é tão simples, as coisas são tão simples, tá tudo tão esquematizado nas regras, é só seguir. Só que não, ainda há empresas que burlam as regras. E não é empresa pequena, isso que me deixa mais aterrorizado, porque o impacto é muito maior das grandes corporações. Então, eu sempre olho para isso. Então, o compliance, ele vai ser esses regramentos para que haja uma boa conduta, ou seja, a conduta que é esperada. Sabe o que é engraçado, Antônio? Para chegar no crime corporativo, eu tive que voltar muito tempo atrás. É engraçado que, por exemplo, a relação do escravo com seu senhor era uma relação de propriedade, mas é uma relação de muito mais cuidado. Tinha que cuidar do meu escravo, porque não podia perder ele, entendeu? E hoje em dia eu não tenho nem isso. Quando olho as corporações e as práticas empresariais, práticas essas que eu acho que a inovação vem trazer a solução. porque eu acho que a gestão, para ser boa, tem que ser bom para todos. Por exemplo, lucro. Cara, eu sou muito a favor do lucro, né? Assim, as empresas nascem para ter lucro. Eu acho que quem tem uma empresa, ela optou por ter esse tipo de renda, por exemplo. O lucro, ele deve existir para pagar os funcionários, pagar as contas. O grande questionamento é o que é feito para alcançar esses lucros. É com assédio moral? É sendo corrupto? Então, eu acho que, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, que a gente viu que foi um grande caso de corrupção no Brasil, ela tinha o programa de compliance mais lindo do mundo. Quando você pega para isso e fala, meu Deus do céu, a própria lei 8666 de 93 da licitação, quando você lê essa lei, você fala, meu Deus, essa lei é perfeita, como que os caras conseguem roubar com uma lei como essa? E é o que acontece. Eu acho que uma gestão profissional, uma gestão pública, ela deve ser pautada sempre na questão ética. A ética de trazer o bem-estar para todos e não só para poucos. E é o que eu enxergo hoje, que está sendo uma gestão muito mais elitista, onde muitos têm muito e poucos, poucos têm muito e muitos têm muito pouco.
Aos que estão chegando agora, estamos falando com o professor Eliseu Alves, que é da área de administração, é mestre, doutorando e é coordenador de cursos na Uninter. Mas, professor Eliseu, você que fala de gestão do tempo, queria saber, como é que é coordenar dois cursos e ainda fazer o doutorado? Como é que é a tua gestão do tempo quanto a isso?
E ainda ter filhos pequenos, para os filhos pequenos estar em home office é uma loucura.
Fala mais deles também.
O segredo é se organizar. É você, de fato, saber que o dia é limitado, são 24 horas. Assim, desconfie de quem fala que tinha que ter mais horas. Não, o dia tem 24 horas, é o que tem que ser feito. Você tem que fazer o que? Esquematizar. Colocar o que? Prioridades. O que é urgente e emergente? O que é urgente e não emergente? O que é emergente, mas não urgente? E o que deve ser feito para ontem, para hoje? Você equilibra, porque todo mundo vai te pedir tudo para ontem. Essa é a realidade. Não existe o pedir para você hoje me entregar daqui a 2 dias. Não, é tudo para ontem. Então a questão é já saber que pode ocorrer e, de fato, você lê a organização que você trabalha, a questão empresarial, e você lê a sua vida. Cada um se conhece. Assim, tem dia que eu tô animadíssimo para criar. Nossa, eu escrevo meus textos, tem dia que eu tô inspirado. Tem dia que eu não tô. Então é uma ideia de uma coisa compensar a outra. Então eu tenho que sempre dividir o meu tempo. E não só pensar em tempo numa questão muito só trabalho. Não, você tem que equilibrar. Sem o equilíbrio, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Tá, isso é para toda a vida. Você tem que sempre buscar o equilíbrio do que você quer profissionalmente e o que você quer também pessoalmente, Antônio.
Perdão pela falha técnica, eu bati aqui.
Não, tranquilo.
Professor Eliseu, o que é esse 12:51 do seu Instagram, final do Instagram? Eliseu Alves, 12:51. Não é idade, não é dezembro de 1951, não. O que, que é?
Então, Antônio, a minha vida é engraçada, né? Eu já tive todos aqueles sonhos de criança, já tive. Eu tive uma banda antigamente. Tive uma banda em 2006, 2007. Tive uma banda aqui em Curitiba já. Eu sou de São Paulo, né? Mudei pra cá em 2005 pra estudar. Eu tive uma banda e a nossa banda tocava Strokes. Então, a música é chamada 12:51 dos Strokes. Então, é uma música que eu gosto muito, muito. Eu acho que tá a definição de música, ela se define nessa música. Eu gosto muito de música, então... Só pra se diferenciar, porque tem um monte de Eliseu Alves, um monte. Então, se eu colocar a idade é muito clichê, né? Só colocar o ano de nascimento, né? Então, vamos colocar a música que eu gosto muito, muito mesmo.
Até os nossos ouvintes da rádio, eu só explicar que o Evandro Tozin, da Central de Notícias Uninter, não está hoje, porque o computador deu um problema, teve que mandar para manutenção, mas no próximo, se Deus quiser, estará conosco de volta. Professor Eliseu, você ama inovação, você estuda inovação, você trabalha com inovação. Dá um exemplo, o que é inovação na educação, e como você falou também de música, música tem inovação também? O que é inovação?
Vamos começar então pela educação que você comentou, tá? Quando eu olho a educação, eu vejo que a Uninter, né, porque nós estamos aqui trabalhando, é pioneira. Assim, a gente está falando agora de ensino remoto, educação híbrida. Você fala muito isso, presencial com semipresencial. Cara, a gente faz isso desde 2013. Eu tive a chance de participar na Uninter. Eu coordenei o semipresencial na Uninter durante 4 anos, né? E, cara, essa magia... Hoje em dia, o mundo está muito mais dinâmico. Eu lembro que, na minha época de estudante, o conhecimento estava onde? Na cabeça do professor. Não tinha acesso à internet, como tem hoje. Não tinha, era livro. O meu TCC foi feito em livro. biblioteca, livro. Né? Hoje em dia, a informação, o conhecimento, ele está jogado aí, tá? Ele está à disposição das pessoas. Então, hoje, o professor, ele é aquele que vai mediar o conhecimento. E essa é a magia da inovação na educação. Hoje em dia, a sala de aula não é mais uma sala de aula física, parede. Não, eu posso utilizar o mundo. Por exemplo, eu uso muito na minha aula o WhatsApp com os alunos. Vamos consultar teu pai, tua mãe, teus grupos. Vamos buscar informação. Porque hoje em dia é essa nova realidade. Eu tenho que entender isso. E a inovação hoje, ela está no ensino, muito mais o ensino híbrido do que um ensino presencial ou EAD. Eu acho que o meio termo ele vai ganhar muita força exponencial a partir da pandemia, porque a pandemia ela antecipou muita coisa e a educação foi uma delas, tanto que há universidades no Brasil hoje, escolas, que tiveram que fechar. Por quê? Porque não se adequaram ou não tinha essa previsão de como seria esse mundo digital e tecnológico. Por exemplo, eu creio no curso de gestão de varejo digital. Hoje o varejo é digital. Um aumento do digital hoje é gigantesco. Mês que vem tem a Black Friday, Antônio. Anota aí, 27 de novembro. É Black Friday. E uma galera vai se presentear. Assim, pelo que eu estou analisando, o pessoal teve um tão difícil que a Black Friday é comprar algo para alguém. É se presentear. Então eu tenho que estar antenado às inovações. E música, cara, música, você vai ter cada inovação interessante. Por exemplo, quando você traz guitarras para MPB. Cara, o que é isso? O que é Caetano Veloso com as guitarras elétricas? E foi criticado na época que ele fez isso. Você pega as entonações de voz, você pega aquela música que mexe com a alma. No marketing, há o marketing sensorial, que é a questão das sensações, né? E a audição é uma delas, é muito importante. Você escuta aquela música, você lembra de alguma coisa no passado. Você, poxa, eu lembro dessa música em tal momento. Então, a música ela tem esse poder de cativar pessoas. Então, você vai ter vários gêneros musicais para todo tipo de gosto. Você vai ter funk, você vai ter pagode, você vai ter axé, você vai ter rock, você vai ter hard metal, você vai ter hard rock, você vai ter tudo. E todo mundo tem o seu gosto que ele é atendido nessa escala. Isso é muito bacana.
O que, que você fez antes de trabalhar na Uninter, ser o professor, desde 2011? Era professor de outras instituições?
Então, é engraçado no dia de hoje. Então, vamos começar com um parabéns para você e para mim, né? De quem de tudo dos professores. É engraçado.
Parabéns.
Parabéns para nós, né? Eu nunca pensei em ser professor, te falo. Meu grande sonho de moleque, adolescente, enfim, recém-aluno de graduação, era ser tipo o Chief Marketing Officer, tipo, ser o cara do marketing nas empresas. Eu trabalhando de marketing em várias empresas, né? E é o que eu queria. E, de repente, em 2008, eu vi uma situação que eu precisava trabalhar. Era um mercado muito mais difícil do que estava hoje em dia. E eu sempre gostei muito de falar, de ensinar, é uma coisa muito minha, né? E eu vi que o governo do estado do Paraná, acho que o Brasil inteiro deve ser assim, tem os PSS, professores temporários, né? E na graduação de administração, você tem basicamente matemática, né? É uma carga muito alta. Eu comecei a dar aula para criança, via PSS, para quinta série, para sexta série, sétima série. Então, eu dei aula em 2008, 2009, para a escola pública, no Paraná, para criança e para adolescente. E ali eu falei, meu Deus, é isso que eu queria. Eu me encontrei enquanto professor, né? Continuei no mercado, depois eu saí para trabalhar numa agência de publicidade, 2010, 2011, entrei na Uninter e no Senac Paraná, do qual eu me orgulho muito de ter passado aquela equipe na área de marketing, na Fecomércio Paraná, uma área muito bacana, muito legal, fui muito feliz ali, né? Tem muitos bons amigos que lá ainda estão, e só que eu me encontrei, eu acho que assim, ser professor hoje, pesquisador, é o que me realiza, né? Eu fico brincando com meus alunos que tem aquela questão da veia empreendedora, quem quer ter empresa, quem quer, cara, eu admiro quem quer, quem gosta. Eu sou empreendedor do meu modo, na Uninter, sabe? Mas é o que eu gosto de fazer, estar com aluno, dar aula, trazer, discutir, porque hoje em dia é muito mais riquíssimo o debate. Eu vejo que era muito difícil para você antigamente, porque só você tinha o conhecimento. E você passava. O aluno ficava lá só ouvindo e decorando. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um bate-papo de iguais. Então, é muito bacana isso. Então, eu me encontrei como docente, eu acho que eu não me vejo dando outra coisa, né? Eu gosto muito de dar aula, e gosto muito de pesquisar. Eu acho que eu pesquiso muito, e eu gosto muito também, Antônio, por incrível que pareça, fazer anúncio para jornal, fazer texto para jornal, artigo de opinião. Eu gosto muito, porque a linguagem acadêmica é muito rebuscada, é muito robusta, a linguagem acadêmica toda, nananã. E o jornal não. O jornal, ele fala direto com o leitor, na linguagem do leitor. Então, sempre que eu posso, eu escrevo sobre a realidade, sobre o que eu vejo da realidade, né? A minha opinião sobre as coisas, de uma forma que as pessoas consigam entender o que passa na academia, né? E eu acho muito importante isso. Não basta o conhecimento ficar dentro da academia. O conhecimento tem que invadir a sociedade, invadir o nosso entorno.
Crianças e jovenzinhos, como na escola ou adultos? Qual que é a sua verve? Onde a sua verve se desenvolve mais para ensino?
Ah, adulto. Aqui em casa, eu vejo pelos meus filhos, Antônio, meu Deus, eu tenho que premiar a prof dos meus filhos. Cara, como criança é complicada. É complicada porque eles são tipo um saco vazio, sabe? Que você vai enchendo o saco vazio, o saco tá meio bambo, assim. Cara, é muito complicado ensinar pra criança, porque coisa que pra gente é óbvio, pra eles não é. Ontem, meu filho tá aprendendo agora a fazer multiplicação. Ele tem 7 anos, tá na segunda série, multiplicação ele não sabia fazer, não sabe fazer ainda. Eu vou ensinar pra ele. Pra mim é tão óbvio que ele tem que fazer, e ele não entende. Eu falo, meu Deus, como que você não entende se é assim? E é outra pegada. A pedagogia, de meus professores que são pedagogos, é outra vibe. Andragogia já é muito mais a minha linha, porque é muito mais, o adulto aprende muito mais pelo exemplo, pelo ver, pelo degustar, pelo fazer. Então, assim, adulto, 100% adulto. Assim, criança, agora aqui em casa, são 6 meses dando aula para duas crianças, né, sem ser remunerada por isso. Tá difícil, mas a gente tá dando jeito. Assim, tá aprendendo, já sabem ler, sabe escrever, estão se alfabetizando aqui. Mas adulto, 100% adulto. Adulto.
Essa pandemia tem feito com que realmente tenha que ser educadas as crianças em casa. Muitas vezes as tecnologias dificultam para quem estava acostumado com o presencial. Por isso, a pergunta que te faço: você acha que as inovações no dia de hoje fazem estudantes melhores do que o passado? Por exemplo, você estudou por livros, bibliotecas e decoreba, o professor jogando, educação bancária, como dizia Paulo Freire. E as mudanças de hoje, com mais dinamismo, fazem uma educação melhor necessariamente?
Eu vou agora parafrasear o meu chefe, o professor Otto Schneider, né, que ele fala que nós agora temos que desenvolver competências digitais. Eu acho sim que hoje o profissional, o aluno hoje, ele é muito mais preparado do que eu fui. Porque, por exemplo, um bate-papo como esse que eu e você agora, não é só uma entrevista para uma rádio. Isso aqui é um treinamento para uma entrevista de emprego. Porque, detalhe, não vai ter mais entrevista de emprego presencial. É muito, tudo que é custo oneroso presencial, isso vai para desistir. É muito mais fácil falar para o pessoal me mandar para mim, grava um vídeo falando sobre você. Sabe aquela pergunta de entrevista de emprego? Fale seus defeitos, suas qualidades. É muito mais fácil fazer isso virtualmente do que presencialmente. Então, hoje, o aluno, no começo foi um choque para todo mundo, né? Está habituado com uma vida, de repente, todo mundo em casa trancado com aula remota e vão aprender a fazer, né? E agora você começa a ter isso como normal. Você vai ter agora teleconsulta, você vai ter várias posições que a ferramenta de inovação vai trazer para a atuação. Então, hoje, o profissional, ele é muito mais capacitado do que eu fui na minha época, né? A grande preocupação é eu tenho muita informação. E a informação demais também é ruim, porque entre as informações boas, verificáveis, também tem muita fake news. Tem coisas que não fazem sentido. Eu fico brincando que assim, eu tô com dor no joelho, eu vou no Google pesquisar, pode ser uma luxação, como pode ser um câncer. E as pessoas se apegam com isso. Eu já vi pessoas irem no hospital já com o diagnóstico pronto. Ó, doutor, tá aqui, eu fui no Google, eu tô doente disso, só pegar a receita. Então o médico, tipo, acha a da receita, que é algo muito complicado. Mas eu digo, Antônio, com certeza seremos todos os alunos, profissionais, professores, melhores profissionais do que foi no passado. Isso vem até uma questão da guerra, né? Toda vez que há uma guerra, que há uma grande depressão, os tempos vindouros são melhores. É o que eu espero. Assim, eu sou muito. Me chamo muito de Poliana, mas eu sou muito ainda utópico. Eu acho que a partir dessa pandemia, eu acho que a gente vai ainda se dar muito bem enquanto humanidade. Assim, eu tenho esse sonho. Apesar de ver que os caminhos não estão para isso, eu ainda tenho esse sonho e eu trabalho para, de fato, fazer as coisas acontecerem, né? Modificar a vida de alguém. E isso, Antônio, que você vai concordar comigo, a nossa profissão faz. Quando você olha numa formatura, um aluno, se formando é um orgulho muito grande. Um aluno coloca no Facebook que ele arrumou um emprego novo, foi promovido. Para mim, isso é tipo, cara, é uma alegria imensurável. Saber que eu participei dessa conquista. Por mais que tenha dado para o aluno uma disciplina de, sei lá, de sustentabilidade. Mas, cara, eu participei ali, entendeu? Eu acho que na nossa profissão, isso é o que mais me encanta. Eu acho que nas demais vai ter o seu charme, né? De marketing é muito legal, mas essa de você de fato moldar, ajudar, mudar a vida de alguém, é para mim a parte mais importante da nossa profissão.
Conhecemos bastante sua vida profissional nessa entrevista de emprego. Vamos para sua árvore genealógica, para suas relações. Seu pai e sua mãe são vivos ainda? Como era ou é sua relação com eles?
Então, meus pais, eles são do Nordeste, assim, eu fico assim abismado, assim, eu sou nordestino, não nordestino, porque meus pais são do Nordeste, só que eu nasci em São Paulo, né? E, cara, eu sou admirado pela cultura nordestina, sabe? Eu fico abismado que ainda em 2021 ainda há preconceito. Assim, meu pai faleceu em 2010, há 10 anos atrás, minha mãe é viva ainda, tá lá com seus 71 anos, né? Firme e forte lá em casa, isoladinha, para passar a pandemia, né? Fui muito próximo dos meus pais, tenho mais três irmãos, né? Duas irmãs e um irmão. A minha irmã mais nova, né? Assim, ela é mais velha que eu, mas das meninas é mais nova, sabe? Ela é professora também. A professora que eu tive foi ela. Eu acho que no fundo, no fundo, a inspiração que a gente encontra foi nela. Tenho um monte de sobrinhos, eu tenho 10 sobrinhos, né? E assim, eu gosto muito da minha família. Eu sinto muita falta deles porque eu moro aqui em Curitiba já há 15 anos. Eles tá todo mundo em São Paulo, né? Então eu vejo esse ano assim, a gente quase não se viu. Viu mais no começo do ano, porque a pandemia impediu um monte de coisa acontecer. Eu gosto muito de sempre estar com eles. Então, vez que eu podia, eu estava em São Paulo. Hoje em dia não tanto quanto eu gostaria.
Acho que não comentamos ainda por que veio para Curitiba. O
Vai
nordestino,
estudar.
pai nordestino, nasceu de São Paulo, veio para Curitiba para estudar.
É a mesma linha. Meu pai para São Paulo para conquistar a vida, porque na década de 70 lá, cara, São Paulo era o coração do mundo, ainda é. Mas assim, o nordestino veio para São Paulo para construir aquela cidade e veio para conseguir uma vida melhor para ele, para minha mãe, enfim, para minha irmã mais velha. E eu vim para estudar. Eu fui agraciado pelo ProUni. Aliás, Antônio, eu quero deixar aqui aberto, porque assim, se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a programa de bolsas, tá? Eu tive bolsa do ProUni na faculdade, na graduação. A minha pós na Unitra, eu ganhei uma bolsa, porque eu ganhei em terceiro colocado no Enfoque. O meu mestrado foi com bolsa, né, da instituição que eu fiz o mestrado. E o doutorado também é com bolsa da CAPES. Então, assim, eu sou super favorável que você tenha uma condição diferenciada para quem de fato precisa. E eu ganhei o ProUni lá, entendeu? ProUni 2005, primeira turma do ProUni. E em São Paulo, Antônio, você deve conhecer, São Paulo é tipo, cara, é um continente, cara. É muita gente, é muita concorrência, é tudo muito, 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 muito. E eu achei que lá ia ser só mais um, né? Então, fazendo ProUni, tinha duas opções: Curitiba, Rio de Janeiro. A distância era a mesma da minha casa para Curitiba. E eu fui ver lá, Rio de Janeiro, a gente vê as coisas maravilhosas que tem lá, tudo e tal. E Curitiba, você tinha, que antigamente era assim, lançar algo em Curitiba. Se rolar bem em Curitiba, no mundo inteiro vai gostar, o curitibano é mais exigente. E era de marketing, precisa disso. E a cidade de Curitiba era a cidade modelo, a cidade de sorriso, cara, era linda, linda. E eu mudei para cá sem conhecer, eu não conhecia Curitiba, eu não conhecia nada. Mudei para cá com a cara e com a coragem. Eu não tinha um emprego quando mudei para cá, em 2005, eu não tinha emprego, eu não tinha onde morar e tinha uma dívida para pagar, que era o ProUni, que foi 50% que eu consegui, só 50%. E é isso que eu tinha. Não tinha nada, não tinha nada. Onde morar, nem nada, nem emprego. E coloquei na. Eu tinha, eu lembro como foi, eu tinha na minha carteira R$ 200. E, cara, cheguei em Curitiba e as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. E graças a Deus eu posso falar que estamos aí no caminho da vitória, né? Porque foi muito engraçado que eu cheguei em Curitiba na rodoviária, mudei para cá, eu criei num shopping. Eu criei num shopping Estação, né? E me falaram que era, e falaram para mim que era no Miller. Falava, pega aqui e vai reto. Eu peguei e fui reto toda a vida. E no Shopping Miller, na rua Luiz Leão, eu vi uma na calçada da Casa do Estudante. O que é isso da Casa do Estudante? Eu peguei e entrei. Era a Casa do Estudante, de fato, né? Estudante que existe até hoje, a CEL. E eu já ali já ficava, já fiquei ali alojado e fui embora. E presidi a Casa Estudante, inclusive, presidi ela em 2009. E que sou muito grato à Casa Estudante, fiz bons amigos ali. E, cara, fui para estudar. E é o que eu tenho feito desde então, há 15 anos estudando, sem parar, né? Graduação, pós, mestrado e doutorado.
Por um erro, feliz foi parar no, na selva.
As coisas da vida, Antônio. Eu acho que assim, quando as coisas é para ser, eu acho muito interessante isso na nossa vida, que a parte legal da vida é essa incerteza, né? E quando você tem uma coisa como essa, é muito agradável. As coisas, elas têm que acontecer. Igual na Uninter. Eu tava procurando emprego na época e tal, dava minhas palestras, consultorias e tal, mas eu queria ser professor universitário. Eu pus na cabeça que eu queria ser professor universitário. E era isso. Gostava de dar aula no ensino público, mas eu queria dar um upgrade na minha carreira. E eu mandei e-mail para a professora Vanessa Estela Kotovics Rolon. Oi, prof, tudo bem? Tem uma palestra muito boa, de marketing invisível. O que você acha? Ah, que legal! Olha que interessante! Semana que vem, semana de gestão, quer participar? Cara, tava feito. Fui, dei a palestra, numa sala, era muito grande na época, muitos alunos. Tinha a principal, que era no auditório, lá no Garcês, e tinha a minha, que era tipo a secundária, que era uma sala de aula. E lotou. O pessoal adorou a minha palestra, adorou, assim, amaram. E ela ficou impressionada. Pô, que legal, dá outra para mim. Na semana seguinte, peguei outra palestra para esse marketing visível. E ela adorou, o pessoal gostou muito, né, da minha interação e tal. Ela, você precisa dar, você é professor? Eu falei, ah, se tiver alguma vaga, não. Tem uma vaga agora, porque tem um concurso na Uninter, né? Tem uma vaga aberta e vai abrir o concurso. Daí eu fui lá, fiz todo o edital, fiz a banca, que a professora Ing, né? Fez a minha banca, a professora Ing, a professora Carlos, a professora Vanessa. Passei na banca de professores e tô aqui até hoje, graças a Deus.
Para nós, meros mortais, o que é o marketing invisível?
Então, Antônio, marketing invisível é o marketing que não se parece com marketing. Eu lembro que, assim, são ações que a gente olha enquanto consumidor e faz muito sentido para provocar o consumo. Teve um bem legal chamado Que Família é Essa? Ele fala muito sobre isso. Um caso específico do meu estudo foi a Copa 2010, na África do Sul, que o nosso artilheiro era Luiz Fabiano. Era o nosso artilheiro, o Luiz Fabiano. E ele tinha que fazer... E quem patrocinava ele era a Brahma. E cada gol que ele fazia, ele ganhava muito dinheiro. Porque ele fazia um sinal que era bater no peito. Que era o sinal de ser brameiro. Então, tipo Romário 94 com o dedinho, da número 1, entendeu? Então, são os markets, são ações de marketing que acontecem que você não enxerga como marketing. Para você é uma vida convencional. Você pensa assim, ah, tem muito hoje isso com os youtubers, né? Então, o Antoine tá com uma camiseta bonita. Ó, gostei bastante, vou comprar uma para mim. Só que o Antoine foi pago por uma empresa para hoje usar essa camisa para despertar no Eliseu a vontade de comprar, entendeu? Então, é bem complicado, porque é uma questão ética muito grande envolvida com marketing invisível, porque ele pode levar a condições extremas de consumo, assim. Então tem que... Porque no marketing eu não vendo produto, eu vendo estilo de vida. Eu vendo do estilo de vida. Isso é muito complicado numa sociedade tão disparate quanto a nossa, né?
Você mora com esposa e filhos?
E eu moro com a minha esposa, estamos casados já há 11 anos, né? De relacionamento. Temos dois filhos, a Heloise, a minha mais velha, que tem 9 anos. E o Arthurzinho, que é o caçulinha, que tem 7 anos. A gente já moramos aqui em São José dos Pinhais, né? Não moramos em Curitiba, moramos em São José dos Pinhais. E é bacana, assim, é uma outra realidade, né? Eu acho que quando você casa, quando você tem um compromisso, quando você tem filhos, assim, isso muda, né? E não importa se é filho de sangue, se é adotado, se é um pet, enfim. Quando você tem, você se torna muito mais responsável quando alguém depende de você. É bacana essa parte também, assim, de saber que aqui em casa eu sou super-herói, tá ligado? Assim, eles me gostam muito, assim. Eu imagino, pelo menos.
Eles apreciam sua arte culinária e outras artes que você tem em casa.
Então, bota fé que eu me descobri como bom cozinheiro, porque, assim, minha esposa voltou a trabalhar semana passada. E, cara, assim, quando ela tava em casa, a gente dividia. Faz o almoço, faz a janta. E agora eu faço o almoço todo dia sozinho. E, cara, eu tenho um público muito complicado, que são os meus filhos, para comer, né? Então, eu tenho me descoberto como um bom chefe de cozinha, né? Eu, né, tenho pesquisado bastante coisa. E isso que é legal da internet, Antônio. Imagina, antigamente, eu tinha que comprar uma revista de receita. Lembra como era isso? No passado era assim. Hoje em dia não, eu coloco assim, eu quero fazer, sei lá, um peixe adorei. Cara, coloca no YouTube, veja como que faz, compra coisas e faz. Entendeu? É uma nova realidade. Gosto muito de futebol, Antônio, assim, o pessoal fala que eu gosto muito de futebol, mas eu torço muito errado, porque assim, eu torço, assim, eu sou de São Paulo, né? Então, o meu time do coração é o Corinthians, que tá uma draga por falar nisso. E aqui no Paraná, cara, o time que eu mais me simpatizo, que eu gosto muito, tenho camisa toda, é o Paraná Clube. Gosto, vou no estádio pra jogar de futebol, né? Ia, quando eu podia ir, né? Então, eu gosto muito de futebol também, eu sou aquele cara que vê futebol quarta e domingo. Não importa quem tá jogando, eu gosto do futebol, das estratégias, sabe? É isso que tem a ver com a questão da gestão, sabe? A estratégia, como que é feito, como que o time reage, entendeu? Gosto muito também do campo, assim, sabe a pergunta campo ou praia? Preciso do campo. Gosto da praia mais por causa das crianças, mas eu gosto muito do campo, eu gosto de ver muito recluso, assim, estudando bastante, sabe? Eu gosto de lugares mais calmos, assim, fico brincando que não tem mais idade pra ficar em balada, em praia, virando noite, essas coisas, sabe? Eu tô muito mais naquela minha fase light, assim, mais de estudar.
Que bom. Antes de encerrarmos, porque o tempo está terminado,
poxa vida.
Queria registrar as participações, algumas aqui. A Consuelo Torim mandou um grande abraço, um bom dia.
Ah, Consuelo é uma fofa.
A professora Daniela Assad, feliz dia dos professores a todos, e disse, ótimo programa, falou tudo, Eliseu.
Obrigado, Dani, não é uma querida.
Temos a participação da Lucinha Costa, olá, e também a professora Manon Garcia, que contempla aqui esta entrevista e diz que o professor Eliseu escreveu um livro excelente sobre accountability que ela utiliza para a gestão pública. Parabéns.
Então, a convite dela aí, Manon. Ó, Manon confirma o meu potencial, Manon. Muito obrigado. É bem legal da Manon, rapidinho, Antônio. Eu sei que está estourado. Mas a Manon me pegou numa época da minha vida que eu estava na transição da minha carreira de mercadólogo. Né? Eu tenho 4 livros lançados na Uninter, né? 4. 3 são de marketing. Então, eu estava bem nessa transição de pesquisador para trabalhar com coisas muito mais palpáveis, sabe? A questão da administração pública, a questão da gestão social. E a Manu me pegou bem nessa época da minha vida. E rolou o convite para fazer o livro para ela. Cara, foi, tipo, muito bacana. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que, assim, dos meus 4 livros, é um dos que eu tenho mais orgulho. Assim, todos você tem do grupo, porque, assim, livro teu é, tipo, você que está lá em papel. Mas esse em especial, porque ali eu vejo a minha transição de pesquisador, cara, aquele livro que deixa marcado assim, que tipo assim, o jovem Eliseu e o Eliseu maduro, sabe? Tem isso nos escritores, né?
Professor Eliseu, alguma palavra final ou que você queira comentar? Propósito de vida, para que viver? Qual que é o sentido que você dá para viver e ter esse ânimo?
Cara, o sentido é lutar, Antônio. Acho que assim, a vida não é fácil para ninguém. Eu acho que até quem é tipo bilionário não tem vida fácil, porque é a preocupação de perder tudo, de, sei lá, ser sequestrado, morrer, enfim. Eu acho que a vida, ela é fácil de se viver, mas ela é complexa. Então, a grande corrida é não desanimar. O mês passado foi o mês do combate ao suicídio em setembro, né? Cara, é você saber que você pode não ter a ciência, mas tem alguém que olha para você, tem alguém que te admira. Entendeu? Eu acho que você sempre correr e deixar um legado. É como você quer ser visto, como você quer ser lembrado. E de fato, sentir que você fez a importância da vida de alguém. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, está em busca disso, desse bem maior para todos. Eu acho que assim, não adianta nada, Antônio, ser doutor, né? Que eu vou ser em breve, e não ser uma pessoa, tipo, humilde, uma pessoa que conversa com todo mundo. E você tem pessoas que elas ficam diferenciadas e não pode ser assim. Eu acho que, cara, o mundo tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo ser feliz. É o que passa para meus filhos. Assim, você nunca pode, para brilhar, apagar alguém. E eu sinto, e é muito triste quando eu vejo isso acontecer, sabe? Então, a mensagem final que eu daria, e além de agradecer pelo convite, obviamente, fico muito contente, muito feliz por participar, até falar uma gentileza. Eu lembro que teve uma atividade minha, dos meus alunos, que ocorreu na quinta-feira nesse horário. E você trocou comigo o horário, né, para me usar, fazer com meus alunos, para fazer o programa de rádio com meus alunos, no qual eu agradeço muito. A gente lembra das coisas boas, tá vendo? É isso que é o legal, é você agradecer as pessoas que fazem as coisas boas. Às vezes você nem lembrava mais, de repente você nem lembrava mais que você fez isso por mim, mas eu lembrei. É isso que eu acho que é o grande segredo da vida. É assim, ninguém é melhor do que ninguém. No final, todo mundo vai para o mesmo lugar, entendeu? O diferencial é o que você faz enquanto vida. Entendeu? Toda vez que eu te via na 13 de maio, eu te cumprimentava, porque eu gosto muito de você. E todo mundo também. É isso, você sempre me cortou muito bem, muito gentil comigo e nem me conhecia. Tipo, quem é esse louco que me cumprimenta nem sabe que sou eu. Entendeu? É isso que é a parte legal, eu sempre sorrindo. Isso que é legal, entendeu? Que a gente não pode perder. E eu acho que no fundo, Antônio, isso que manifesta a nossa humanidade. Essa questão muito mais de pensar ao próximo. Acho que a gente tem que sair dessa vibe de pensar no que eu quero, no que eu faço, no que eu sou e pensar mais nos outros.
Professor Eliseu, muito obrigado por participar desse Memória Viva especial de Dia dos Professores.
Ó, que bacana, que felicidade.
Então, estivemos com o professor Eliseu Barroso Alves, atualmente coordenador dos cursos de gestão comercial e varejo digital da Uninter, graduado, mestre em administração e doutorando atualmente, e concilia tudo muito bem, mesmo com dois filhos pequenos, esposa, e redescobrindo uma melhoria na arte culinária para tornar
É, tá
ainda
vendo?
mais cheios os seus dias e que nos brindou hoje com seu conhecimento, com um pouco da sua vida para nos inspirar. Obrigado a todos que nos assistem e nos assistiram, e um abraço.
Tono, brigadão. Obrigado a todos.